do meu país. Vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país, vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais.
Pedro Matos, bem-vindo. O controverso projeto de lei do Reino Unido sobre a exportação de migrantes é debatido esta semana na Câmara dos Lordes, no esforço de contornar as objeções do Supremo Tribunal Britânico. O que está em causa?
Olá, caros ouvintes do nosso programa. Quanto ao tema, a política de imigração na Inglaterra é um tema complexo e o governo britânico tem estabelecido regras e regulamentos muito rígidos para controlar a entrada de estrangeiros no país. Embora tenha ali o objetivo de equilibrar a necessidade da mão de obra estrangeira, pesa muito a defesa e a proteção dos interesses dos cidadãos britânicos, né? Quanto à lei considerada, como se diz, pelo Supremo Tribunal Britânico ali, ilegal, é porque o Reino Unido faz parte ali, dos países que têm compromissos com as principais convenções internacionais sobre o tema, né? Viola essas leis, mas também viola os acordos internacionais relativamente aos direitos humanos. Porque nós sabemos, as pessoas procuram asilo e refúgio não é porque elas querem, não é uma decisão que as pessoas acordam e tomam. São causas que acabam expulsando essas pessoas da sua casa, da sua família, da sua comunidade, né? Então, não estamos falando de perseguições políticas, perseguições étnicas, religiosas, questão de gênero, nos seus países de origem. Portanto, vão buscar proteção e segurança ali em outros países onde entendem que possam construir ali ou reconstruir as suas vidas longe de ameaças e violações de direitos humanos, né? Então, à luz das principais convenções, a Convenção de Genebra sobre o direito do asilo, né? Os requerentes têm esse direito de requerer o asilo no Reino Unido e de não serem penalizados. E essa lei penaliza essas pessoas por chegarem de maneira irregular, né? ao país, né? Porque acabam entrando ali, é questão mais de pelos aeroportos, então acaba tendo esse problema. Então, para contornar esse impasse jurídico, o primeiro-ministro acordou ali um tratado, né, um acordo com a Ruanda e acaba apresentando-lhe uma nova legislação baseada na lei de segurança do Ruanda, contemplando-lhe asilo e imigração. Com essa lei, os pedidos, os processamentos serão atendidos, mas a partir do sistema jurídico de Ruanda e provavelmente não poderão regressar ao Reino Unido. A justificativa do governo britânico é acabar com esse contrabando de de pessoas, né? Porque de fato também tem uma máquina, tem um grupo de pessoas que lucram com essas travessias muito de pequenos barcos, muito perigosas e são bastante inseguras, tá? Mas se é para acabar com esse modelo de negócio, não deveria ser assim na base dessa lei. Você já tem tratado, já tem convenções internacionais também que operam nisso. Se é uma questão de segurança, também não é punindo essas pessoas vulneráveis, e sim investir mais em segurança ali nos espaços onde acontece esse tipo de negócio, tá? Então não seriam essas pessoas pobres que estão procurando ali, né? Então é criticado porque acaba ameaçando o bem-estar das pessoas que chegam ao país com aquela esperança de encontrar uma vida melhor, uma segurança. E quando um país age de maneira contrária, acabando com essa esperança, punindo essas pessoas, obrigando-as a voltar a um outro país, ao país, ou outro país, nesse caso aqui, outro país, ou Ruanda, que não lhes apresentam as condições que estavam procurando, está se desrespeitando essas convenções, as leis, os próprios e a própria, e acredito também que os próprios britânicos, de maneira geral, não concordam muito com essa política, porque é importante virmos isso não apenas como uma questão de pessoas que estão pelo bel prazer à procura de Inglaterra, né? Mas essas pessoas não podem ser punidas, tá? E os britânicos não podem concordar com esse tipo de punição, sobretudo as pessoas que se encontram vulneráveis, tá? São pessoas muito vulneráveis que passam situações que nós não conseguimos descrever nessas travessias. Então, é preciso, sim, ter essa crítica perante essa parceria migração e parceria econômica, o chamado Plano de Ruanda.
Políticos da oposição ruandesa, grupos de refugiados e organizações de direitos humanos afirmam que o plano não é ético nem execuível e que não respeita o direito internacional.
Tem essa crítica dos políticos ruandeses, porque o que nós estamos discutindo, as obrigações do Estado quanto ao asilo. E seria que, nesse caso, o Reino Unido a sair dessas responsabilidades e passar essas responsabilidades para um país terceiro, né? Ele tem que garantir a proteção e segurança dos solicitantes de asilo, tem que respeitar os direitos humanos e não deportar pessoas que correm risco de perseguição em seus países de origem, né? Além de fornecer assistência e apoio durante o processo e garantir ali que o procedimento seja justo e transparente, tá? Porque nós estamos lidando com vidas humanas, né? Então, é muito importante termos isso em consideração. Além disso, importa frisar aqui que a Inglaterra não é o principal destino desses requerentes. Há vários países, inclusive países africanos, ali estão falando da África Ocidental, com mais de 5 milhões de refugiados. Portanto, se países pobres africanos conseguem receber muito mais do que os países ricos, número de pedidos de asilo de refúgio, é imperioso que os países ricos, diante de condições favoráveis, recebam mais. Quando não fazem isso ou cumpram as obrigações, defendem muito mais, cumpram muito mais as questões para interesses domésticos, tá? Não se responsabilizando perante seus compromissos globais, estão agindo na base de interesses particulares e egoístas, né? Sobretudo quando olhamos para a história e percebemos que fenômenos como asilo, refúgio, essas imigrações irregulares, não são órfãos da história, são produtos desencadeados, inclusive, desde o processo de colonização e pela situação em que vários países colonizados, países africanos, foram deixados pós-independência e continuam ainda pelas políticas e condicionalidades econômicas que são impostas a esses países africanos, em que muitos países ocidentais, antigos colonizadores, incluindo a Inglaterra, têm uma grande parcela de responsabilidade. Então é imperiosa, mais do que nunca, que o Reino Unido partilhe essa responsabilidade pela proteção dos refugiados e não terceirize a responsabilidade. Tá? A maioria dos refugiados que está sendo acolhida em países vizinhos, né? Como já afirmamos aqui, já enfrentam elevadas taxas de pobreza e vários desafios internos. Então, colocar isso também nos países africanos é pressionar o sistema básico, né? A estrutura básica desses países africanos. E não tem como esses países darem conta da sua própria população e ainda dar conta dos problemas de refugiados. Enquanto isso, países ricos vivem lá, né? Num paraíso e num oásis. Tá?
A imprensa britânica diz que vários países como Costa Rica, Costa do Marfim, Arménia, Botsuana, Senegal estão na lista para acordos semelhantes. O governo cabo-verdiano diz que não foi contactado nem vai debater o assunto.
De fato, quando olhamos aí essas notícias que eram enviadas para outros países, inclusive países africanos, Cabo Verde já havia essa por falar dessa notícia, mas a ideia da atitude britânica mostram que eles, que o governo quer se livrar do problema. E olha, não é nem uma questão financeira, porque dados apontam que este acordo com Ruanda sai caro para a Inglaterra, né? Os dados apontam que que já foram pagos mais de 20 milhões de libras ao governo de Ruanda, só para custos de processamento, e além de 120 milhões de libra para o desenvolvimento, né? Então, isso acaba elevando o custo ali até então para 140 milhões de libras. Em vez disso, a Inglaterra poderia muito bem alocar esses recursos para tornar as políticas públicas, as políticas imigratórias, muito mais eficazes, mais humanizadas e respeitosas às convenções internacionais. Eles querem se livrar do problema, enviando para outros países, como citados, tá, essas pessoas. Entretanto, importa frisar e demarcarmos um pouco disso, que essas pessoas não são problemas, são soluções, inclusive para um continente como a Europa e para um país como a Inglaterra, que cada vez mais deparam com uma população envelhecida e que precisam de pessoas jovens, capacitadas, com reais capacidades de contribuir para o desenvolvimento do país. No caso de Cabo Verde, eu acredito que a posição do governo foi justa e bem certeira, né? Nós não devemos participar desse tipo de política. Cabo Verde é um país defensor dos direitos fundamentais e signatário ali das principais convenções. De fato, nós também consideramos asilo um direito fundamental, do qual o país onde se processa esses requerimentos deve se responsabilizar diante dos seus compromissos com as questões globais.
Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país, vê-se o mundo. Também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.